Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim. Um programa produzido pela AbraVídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio E-Paraná, AM e FM, de Curitiba, Paraná. Rádio Fama Star, de Luanda, Angola. Rádio FM Universitária, de Teresina, Piauí. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Enrico de Miceli, nascido em Belém do Pará em 12 de fevereiro de 1961, porém radicado há 30 anos em Macapá, estado do Amapá, de onde retira todo o manancial de inspirações para criar músicas identificadas com a cultura local. Enrico de Miceli estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Pedra de Mistério, feita em parceria com Osmar Júnior e gravada por Patrícia Bastos. Você lembra?
Negro da vida, é a noite que espera, na dor da memória, lembrança de amor.
Em entrevista a mim concedida em 24 de março de 2018, em Macapá, Enrico me contou a interessante história de Pedra de Mistério, mas antes disso falou de seu encontro com a música. Enrico de Miceli, é um prazer enorme recebê-lo no programa, Então Foi Assim para todo o Brasil.
O prazer maior é meu, eu que já conheço a obra e o estudo sobre os bastidores da música brasileira no livro Então Foi Assim, do Rui Godinho. Eu acho que é super importante a gente conhecer o processo de criação de toda a composição. Acho que a música ela toma um sentido maior nesse aspecto quando você passa a conhecer a história verdadeira daquilo que aconteceu no processo criativo.
Enrico de Miceli, você consegue identificar o momento certo em que você se envolveu com a música, em que você se decidiu a ser um compositor, um cantor?
Na minha família, há muitos anos, sempre teve alguém que tocava algum tipo de instrumento. Eu tinha uma tia que tocava acordeon, eu tinha um primo que era compositor, um grande compositor paraense, que pertencia a um grupo que fez histórias em Belém do Pará, que é o Sol do Meio Dia, o Alonso Júnior. A minha mãe era compositora na Venezuela, por muitos anos, chegou a gravar um CD com um pseudônimo de Judite, uma cantora que cantava música brasileira, bossa nova e canções antigas do rádio brasileiro. Então, acho que a influência decisiva na minha musicalidade, ela vem da influência de ter convivido dentro da minha família com toda essa gama de questões musicais que haviam.
Enrico de Miceli, Pedra de Mistério, que é uma parceria sua com Osmar Júnior. Tem história?
Tem uma história. E foi assim. Foi um momento em que eu estava trabalhando no Teatro das Bacabeiras. E dentro desse teatro, eu resolvi desenvolver um projeto chamado Uma Cesta de Cultura, que era músicos, artistas locais, apresentando o seu trabalho autoral numa sala, dentro do teatro, porque o teatro era 507 lugares, era muito grande, e o nosso público era bem pequeno, restrito para esse tipo de trabalho, e eu convenci o diretor do teatro de fazer esse espaço. E teve uma vez que eu estava dentro dessa sala de cultura, tinha conhecido uma cantora de marabaixo em Mazagão, através de um grande artista do Chorinho, que me fez aprender a gostar do Chorinho, que é o Amilar Brenha, em Mazagão. Morei 3 anos em Mazagão e tive esse primeiro contato com a música local, com a música, com o gênero de música do estado do Amapá, que é esse, o marabaixo. E eu decidi homenagear essa cantora, que é a Verônica, do marabaixo. E comecei a fazer a letra junto com a música. Nesse momento, ainda não tinha feito as minhas parcerias com o Joãozinho, fazia as minhas letras e música que eu fazia ao mesmo tempo. E comecei a escrever. O negro da vida é a noite que espera, a dor da memória, a lembrança de amor. E aí vou falar, quando está falar, na verdade, da lembrança da Verônica tocando aquela caixa de marabaixo. Essa era a intenção, o mote era esse. De que forma homenagear isso, essa cantora de marabaixo lá do Mazagão, que ninguém conhecia naquele momento ela, depois ela veio se tornar uma referência aqui no estado do Amapá, como uma grande cantora da música do marabaixo.
Verônica, o nome
dela. Verônica do marabaixo. E eu estou compondo a música e o Osmar Júnior entra na sala. Acho que ele ia pedir uma pauta para fazer lá nesse dia. E o Osmar entra, me ouvindo cantar, começa a cantar o refrão. É pedra de mistério, a vida sem igual. A força da luta rufa o tambor. Ele começa a cantar sem saber o que eu estava escrevendo. Isso é que é incrível nesse processo de junção. Naquele momento, de juntar uma música que eu estava criando com uma letra que ele entra sem saber como é. Osmar, e escreve, eu tenho até hoje guardado o que o Osmar escreveu, o refrão de Pedra de Mistério. E aí, um dia vou me apresentar, vou fazer uma apresentação, um espetáculo num desses bares autorais, e sou entrevistado numa emissora de televisão, e cantei a música em primeira mão, Pedra de Mistério. A Verônica disse que quase infartou quando ouviu, a pobre. Eu dei uma homenagem a você, Verônica, do Marabaixo, lá de Mazagão, hoje vou estar fazendo, e assim foi a criação de Pedra de Mistério. Ele fez o refrão, e depois eu termino uma segunda parte, a parte A, a parte B ele fez, e a parte se repete, a parte A no final, eu já faço depois sozinho, mas foi fundamental. Osmar Júnior é a nossa única parceria, a gente fala que a gente fez essa parceria de uma forma tão espiritual que nós não precisamos ter outra. Mas eu acho que a gente tem que ampliar assim, Osmar Júnior, mais música, fazer mais música.
Então foi assim que nasceu Pedra de Mistério, composição de Enrico Di Micheli e Osmar Júnior, que ouviremos com Patrícia Bastos.
Negro da vida, é a noite que espera, na dor da memória, lembrança de amor. Partida, fugindo da alma, desespera e acalma, eu sei onde eu vou. Da esperança, banhados de flor. Oh, 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 oh. E logo eu me perco na dança do negro. Para baixo o batuque é mais que um louvor.
Obrigada.
Maravilha! Ouvimos Pedra de Mistério, composição de Enrico Di Miceli e Osmar Júnior, com Patrícia Bastos. Esta faixa faz parte do CD Eu Sou Cabocla, de Patrícia Bastos, lançado em 2009.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Enrico Di Miceli, nascido em Belém do Pará em 1961, porém radicado há 30 anos em Macapá, estado do Amapá, onde desenvolve intensa carreira artística. Enrico Di Miceli estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Mandala Mandela, feita em parceria com Cleberson Bahia e Joãozinho Gomes. Você lembra?
Ela dançar em mandala, calçada em branca chinela, vestida em blusinha clara, dançar em Mandala Mandela.
Entrevista-me concedida em 24 de março de 2018, em Macapá, Enrico me contou a interessante história de Mandala Mandela. Mas antes disso, falou de sua formação musical.
Enrico Di Miceli, você toca um violão, faz umas harmonias lindíssimas, suas composições são super elaboradas, sofisticadas. Eu pergunto a você, qual foi a formação que você teve em técnicas musicais? Você foi para uma academia? Como é que funciona para você isso?
A minha formação musical, ela vem da formação do olhômetro. Ou seja, eu, na verdade, assisti muitos espetáculos, eu tentava ficar bem na frente para olhar as harmonias que as pessoas faziam. Curiosamente, uma vez eu contei essa história para o Pedrinho Cavalera em Belém. Para eu ser um músico da noite paraense, em 1980, eu assisti durante quase um ano uma dupla, que naquela época de 80, muitas duplas, de músicos da noite eram, formavam várias duplas naquele momento, e eu fui assistir no Edifício Bana, ali do Sozinho dos Drinks, o Pedrinho, o Cavalera e o Alexandre. Eu passei, Rui, um ano, porque não tinha hoje o celular para eu gravar, então eu passei um ano assistindo as apresentações nos finais de semana do Pedrinho e do Alexandre, do Alexandre Souza, o Pedrinho Cavalera, para aprender as harmonias dele para eu tocar na noite. Então, a minha influência, eu sou um melodicista autodidata, eu fiz letras e músicas na minha fase pré-musical, até tenho músicas que foram gravadas. No primeiro CD do disco Edilson Moreno, tem um título chamado Amor Negro, que é um afoxé, que eu fiz, que foi o título do CD do Edilson, que hoje enveredou pelo Brega, mas que na época eu cantava música popular brasileira. Então, a minha formação é a formação de ouvido e a formação do visual, de ver, de assistir. Hoje, lógico, já com o celular, eu costumo fazer as gravações dos meus parceiros através do celular. Teve um show, por exemplo, do Chico César aqui em Macapá, que para aprender as harmonias da música dele, a turma que foi assistir o espetáculo comigo no Teatro das Macabeiras resolveu me dar a câmera para filmar o espetáculo, uma parte do espetáculo. Eu filmei o Chico César assim, mas filmei apenas o braço do violão dele, para aprender as harmonias.
Mandala Mandela, que é uma composição sua, feita em parceria com Cleberson Bahia e Joãozinho Gomes. Tem história?
Nós fomos, numa época, contratados para fazermos um dingo para o atual prefeito Clécio Vieira. Naquela época, ele ia ser candidato, na verdade, a vereador. Eu convidei para vir em casa, para ficar em casa, ficar uns 3 dias aqui em casa para a gente estudar como nós faríamos esse dingo, o Cleberson Bahia e o Joãozinho Gomes. E aqui nesse espaço, que é o Bebedouro da Flor, que é o espaço de encontro de artistas, de a gente falar abobrinha e falar sobre tudo, sobre cultura, sobre política, sobre, enfim. Nos reunimos para fazer isso e o João tinha trazido 2 textos para cá e caiu na besteira de me entregar e eu normalmente só falei que eu só faço música quando eu leio o texto. Eu decidi ler nesse dia. Na verdade, surgiram 2 músicas. A primeira, Bacabeira, que é uma que fala da questão da etimologia do nome da cidade, que é Macapá, vem do tupi-guarani Macapá-Baé, que significa Estância das Bacabas. E acabou que nós fizemos a nossa primeira parceria, eu e o Cleberson Bahia, em cima de Bacabeira. No outro dia, eu decidi novamente ler o texto que era Mandala Mandela. E aí não deu outra. Começamos a fazer, eu a quatro mãos, eu e Cleison Bahia, em cima do texto do Joãozinho Gomes, e surgiram duas músicas. Isso era sexta, sábado, quando foi no domingo, o Clécio Vieira apareceu aqui em casa para perguntar sobre o Dingo. A única coisa que nós não tínhamos feito naquele momento foi o Dingo. Mostramos as duas músicas e disse, e aí o Dingo? Não, o Dingo nós vamos compor hoje. Lógico que nós fizemos o Dingo. E acabou que foi Bacabeira, o refrão de Bacabeira, acabou tendo que entrar dentro desse Dingo que foi feito por Clécio Vieira.
Em relação ainda a Mandala Mandela, você lembra das particularidades? Como é que foi? Você ficou ali, se emocionou com a letra que o Joãozinho mandou? Como é que foi? O Cleverson também?
Não, o texto falava da forma, da maneira como os negros dançavam o mar abaixo. Como eram acorrentados, então arrastando os pés do chão, em círculos eram dançados. Então, isso, lógico, me motivou muito a questão da música, da melodia, e para esse sentimento de dor, de sofrimento, mas que, ao mesmo tempo, tratavam um determinado momento daquela história que aconteceu lá atrás. A motivação, na verdade, eu não sei nunca como essas melodias surgem. Eu, sinceramente, não sei explicar. Eu digo que elas estão aqui no ar e que elas são me repassadas. Eu sempre pensei assim, é uma coisa mística.
E Mandala Mandela é um mar abaixo?
Mandala Mandela é um mar abaixo também. O batuque é uma coisa mais alegre, mais festiva. Mas Mandala Mandela também é um ritmo característico do mar abaixo, que é a questão da, como eu tinha dito anteriormente, que a dança do mar abaixo, ela é dança em círculo, em mandala. Ela é feita em mandala. Por isso, eu acho que o título que o Joãozinho colocou, Mandala a Mandela. Aí vem da questão da resistência do negro com a sua cultura, apesar de toda a ignorância do ser humano de ainda ter que escravizar.
Então foi assim que nasceu Mandala Mandela, composição de Henrico de Miceli, Cleverson Bahia e Joãozinho Gomes, que ouviremos com Henrico de Miceli.
Bela dançar em mandala, calçada em branca chinela, vestida em blusinha clara, dançar em Mandala Mandela. Dançar em Mandala Mandela. Escrever no assoalho da sala, com a sola da própria chinela, o círculo que se compara ao giro contínuo da terra. Ao giro contínuo da terra. E surrar com a barra da saia os que giram ao entorno dela. Capoeira e rabo de arraia, carrossel de viscose amarela. Ela dança mar abaixo em mandala, a mandela. Os barranjos choram baixo, debruçados na janela. Ela dança mar abaixo em mandala, a mandela. Os barranjos choram baixo, debruçados na janela. Dança em mandala, mandela. Dança em mandala, mandela. Dança em mandala, mandela. Dança, dança em mandala, mandela. Dançar em mandala, calçada em branca chinela, vestida em blusinha clara, dançar em mandala Mandela. Dançar em mandala Mandela. Escrever no assoalho da sala, com a sola da própria chinela, o círculo que o sol propaga, conforme o percurso da terra. Conforme o percurso da terra. Os quadris de Dandara, dos barcos em plena procela, girassóis coroando a senzala, com passos traçando outra era. Ela dança mar abaixo em mandala, a mandela. Os barranjos choram baixo, debruçados na janela. Ela dança mar abaixo em mandala, a mandela. Os barranjos choram baixo, debruçados na janela.
festa em Mandala Mandela. Dançar, dançar em Mandala Mandela. Dançar em Mandala Mandela. Dançar, dançar em Mandala Mandela.
Maravilha! Ouvimos Mandala Mandela, composição de Henrico de Miceli, Cleverson Bahia e Joãozinho Gomes, com Henrico de Miceli.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio FURG FM, de Rio Grande, Rio Grande do Sul, Rádio FUSE, de Itatiba, Espírito Santo, Rádio Garbi, de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, Rádio Hoje, de Patrocínio, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br. E então foi assim.com.br. Hoje dedicada inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Henrico de Miceli, nascido em Belém do Pará em 1961, porém radicado há 30 anos em Macapá, estado do Amapá. Henrico de Miceli estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Bacabeira, feita em parceria com Cleverson Bahia e Joãozinho Gomes. Você lembra?
Elegante palmeira, manequim da floresta.
Em entrevista me concedida em 24 de março de 2018, em Macapá, Henrico me contou a interessante história de Bacabeira. Mas antes disso, falou das origens do marabaixo, que é um gênero tradicional amapaense.
Em relação ainda a esse gênero marabaixo que você falou, que era uma música para os negros dançarem, e como eles estavam acorrentados, eles dançavam em círculos, quer dizer, eles não tinham uma grande movimentação. Né? Essa, então, é a origem do marabaixo?
Na verdade, o nome vem incrível nessa história toda, é que uma cidade inteira veio da África, passou por Belém do Pará e depois aportou em Mazagão, vindo do Marrocos. O nome marabaixo vem descendo o mar, entrando pelo Rio Amazonas, até chegar aqui no Amapá. É daí que se denomina esse termo mar abaixo, que, na verdade, que é um ritmo. Esse é o ritmo do mar abaixo, que é tocado com uma caixa. A simbologia é uma caixa, chamada caixa de mar abaixo, que é uma caixa de madeira com pele de animal e que tem essa característica. E ela, na verdade, o mar abaixo, ele é utilizado para os encontros que aconteciam no final do dia de trabalho, para eles falarem das histórias da vida deles. Então, os refrões são chamados de ladrões, que contam histórias do cotidiano, algo que aconteceu. É muito rico nesse aspecto, porque você tem guardado a história. Né? Nós temos a história contada, a história desse povo que veio lá da África em 1700 e alguma coisa.
Henrico de Miceli, Bacabeira, que é uma composição sua, feita em parceria com Cleverson Bahia e Joãozinho Gomes, tem história?
A história, ela, na verdade, é a mesma, junto com Mandala Mandela, no aspecto da criação musical, em que ela foi, foi nos solicitado um dingo e a gente acabou compondo. Eu sempre fui assim, de gostar de dividir aquilo que eu faço. Sempre gostei de fazer música a quatro mãos.
Em relação à Bacabeira, no caso, qual foi a participação do Cleverson Bahia? Ele participou com você fazendo a melodia, né?
A melodia, em Bacabeira, particularmente, o Cleverson Bahia faz a segunda, a parte B. A música, eu aprendi com o tempo que a música tem parte A, parte B e parte C. É a única coisa que eu sei sobre música. Não exatamente da questão harmônica. E que, na verdade, a parte B da música é toda feita pelo... Eu faço a parte A e o Clévis faz a parte B. E foi um casamento perfeito.
Beleza. Em relação à letra, Bacabeira, o que tem a ver com a região? O que o Joãozinho Gomes quis dizer? Qual é a mensagem que ele passou com essa letra de Bacabeira?
O Joãozinho tinha feito uma música que se tornou um grande sucesso na região amazônica, não só na região amazônica, que é O Sabor Açaí com o Nilson Chaves. Eu vim em 1989, o Joãozinho chegou aqui em 91, em Macapá. Como a cidade, o estado todo, as pessoas nos acolheram de uma forma maravilhosa, sempre com muito carinho, nós nos sentimos, eu e o Joãozinho principalmente se sentiu também, como eu, da obrigação de fazermos alguma música para a cidade. Essa música, Bacabeira, ela foi feita, o João escreveu o texto pensando na mesma forma como ele fez Sabor Açaí para Belém do Pará. Então Sabor Açaí está para Belém do Pará, assim como Bacabeira está para Macapá, que vai falar da beleza da palmeira que existe aqui, que originou o nome da cidade, que é a Bacabeira. É isso.
Então foi assim que nasceu Bacabeira, composição de Henrico Dinicelli, Cleverson Bahia e Joãozinho Gomes, que ouviremos com o grupo Senzalas.
Elegante palmeira, manequim da floresta, não tens pá nem touceira, vive só mais em festa. És um pouco mais cheia do que o açaizeiro, alguns palmos mais baixa, só que tens mais cabelo. Tu e ele são plantas diferentes no nome, semelhantes às pampas, tu mulher e ele homem. Ele tens a mania, também matas a fome, quando ao meio-dia ela chega e consome. Bacabeira, bacabeira, o teu fruto no alto dá. Quando sangra é bacaba, e bacaba é macapá. Bacabeira, bacabeira, o teu fruto no alto dá. Quando sangra é bacaba, e bacaba é macapá. És o prato do dia, aos que bebem e comem, de tua vasta sangria, quando a comida some. Elegante palmeira, manequim da floresta, és mulher brasileira, farfalhando em festa. Bacabeira, bacabeira, o teu fruto no altar. Sangra é bacaba, e bacaba é macapá. Bacabeira, bacabeira, o teu fruto no alquitar. Quando sangra é bacaba, e bacaba é macapá. Bacabeira, bacabeira, o teu fruto no alquitar. Quando sangra é bacaba, e bacaba é macapá. Bacabeira, bacabeira, o teu fruto no alquitar. Quando sangra é bacaba, e bacaba é macapá. Bacabeira, bacabeira, o teu fruto no alquitar. Quando sangra é bacaba, e bacaba é macapá. Bacabeira, bacabeira, o teu fruto no alquitar. Quando sangra é bacaba, e bacaba é macapá. Bacabeira, bacabeira, o teu fruto no alquitar.
Maravilha! Ouvimos Bacabeira, composição de Henrico Dinicelli, Cleverson Bahia e Joãozinho Gomes, com o grupo Senzalas.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Fernanda Fernandes, cantora e compositora carioca.
Como eu venho de uma família de músicos, né? E lá em casa era música o tempo todo, né? O rádio era permanentemente ligado. E desde bebezinha, minha mãe botou dentro do quarto um rádio. A gente dormia ao som de música, que a vida toda foi ouvindo música. Eu acho que isso fica meio lá no inconsciente da gente, né? Tem tudo a ver. Rádio realmente, quando está em casa, quando está no carro, para mim é o rádio o tempo todo. Não sei como é que seria o mundo se não tivesse rádio tocando música. Não sei como é que seria.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Henrico de Miceli. Nascido em Belém do Pará, porém radicado há 30 anos em Macapá, estado do Amapá. Henrico de Miceli estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Batom Bacaba, feita em parceria com Joãozinho Gomes. Você lembra?
Essa cantiga é tua, meu caboclo.
Em entrevista me concedida em 24 de março de 2018, em Macapá, Henrico me contou a interessante história de Batom Bacaba. Mas antes disso, falou de seu processo criativo.
Henrico de Miceli, processo criativo. Como é que você faz suas composições?
Isso, muitas das pessoas me perguntam, falam que eu sou um compositor compulsivo. Na verdade, eu tenho uma hiperatividade. E essa hiperatividade, ela me faz, na verdade, extravasar através da música. Mas o meu processo de criação musical, ele é um processo de trabalho. Se houve alguns momentos de inspiração, deve ter havido, mas a maioria das vezes eu tenho um determinado... Eu não tenho um horário específico de trabalho para compor, mas eu sou capaz de compor meio-dia, 7 da manhã, a minha cabeça... 24 horas pensa em música. E o processo de criação, ele parte, às vezes, a partir de uma harmonia que eu conheci de alguém que eu vi, ou que eu escutei. Eu escuto uma nota, e essa nota me dá um caminho. Quando uma nota musical que eu nunca fiz no violão, essa nota se torna o ponto de partida de uma melodia. E o processo de criação, ele se dá, normalmente, a partir dos textos, das letras que os letristas me entregam, que são muitas. Tem muito curioso o meu parceiro Jorginho Andrade, mesmo hoje em pleno século XXI, me manda cartas simples pelo correio, com letras digitadas no computador, com uma carta, lógico, que antecede todos os textos que ele me manda muitos textos, e eu acabo, e nunca leio, detalhe, eu nunca leio os textos que me são entregues em qualquer momento. Então eu deixo sempre para ler no momento do processo que eu vou criar a melodia. Nunca sei qual é a melodia. Acho um grande mistério essa questão da música. Acho que a música, ela está aqui no ar. Ela é um dom, ela é nos dada. É um vínculo que nos chega. Nós somos apenas um veículo que vai criar nesse momento. E esse é o meu processo. Eu sou um autodidata que não tem conhecimento nenhum musical. Nada do que eu faço do violão eu sei. Não sei a formação do acorde. E, na verdade, com o passar do tempo, percebi que não tenho mais tempo, já aos 57 anos, não tenho mais tempo para estar me dedicando a querer conhecer tudo isso. Deixa que, naturalmente, as coisas aconteçam musicalmente.
Henrico de Miceli, Batom Bacaba, uma parceria sua com Joãozinho Gomes, da história.
E foi assim, Rui, essa música. O Batom Bacaba era uma... na verdade, por muitos anos, eu conheço a Patrícia desde os 15 anos. A partir do momento em que ela grava o CD Eu Sou Cabocla, e que envereda pelo caminho da música da Amazônia, Joãozinho, eu começo a compor. Todas as vezes que eu fazia qualquer música, imediatamente eu pensava na Patrícia Bastos. Sempre. As minhas melodias sempre foram pensadas voltadas para ela. Lógico que depois muitos outros artistas me gravaram e eu fiz músicas de encomenda, mas no caso específico de Batom Bacaba, o Joãozinho me deu uma letra festiva, uma letra que jamais poderia ter sido uma canção. E eu fiz uma canção, eu mesmo estranhei, pô, vou ter que fazer outra música, cara. Mas a música, gostei tanto, mostrei pra Cris, a Cris gostou, mostrei pra minha filha Ana Flor gostou. Primeiro termômetro em casa. Se gostaram, essa música tem alguma coisa aí que ela vai ser, ela terá que ser aproveitada. Eu mostrei pro meu parceiro Joãozinho. Joãozinho, é o seguinte, eu nunca te pedi isso, mas vou te pedir hoje, meu amigo, meu parceiro. É, você vai ter que mudar algumas palavras do texto de Batom Bacaba, que falava, estou pulando que nem milho de pipoca. Essa cantiga é tua, meu caboclo, eu a fiz em maio em Maiorca. Era uma canção, então não cabia alguns textos, algumas palavras. Eu nunca mudo uma vírgula, porque eu penso, Rui, na dedicação do trabalho que o cara teve para chegar naquela letra. Primeira coisa que eu penso sobre os letristas é isso. Eu deixo ele na íntegra. Esse é o respeito, eu acho que é um respeito que todo melodicista tem que ter com o seu parceiro. Se quiser fazer algum tipo de mudança, o procure para perguntar de que forma e deixe ele, como letrista, encontrar o caminho. Pode até sugerir. No meu caso de Batom Bacaba, eu procurei o Joãozinho para que ele fizesse algumas mudanças e algumas frases inteiras, que eram frases festivas. E depois eu perguntei, Joãozinho, a tua intenção com essa? Normalmente ele não fala qual a intenção musical que ele tem para aquele texto. Apesar de que o Joãozinho, ele compõe sim melodias que ele nunca nos mostrou. E a gente também não faz questão de saber, porque senão a gente vai perder o nosso letrista. A gente inclusive nem ensina ele a tocar violão. Deixa ele lá só fazendo as suas letras com o seu violão na mão, sem saber nenhuma harmonia. E aí, Batom Bacaba, ele teve algumas mudanças e que depois a Patrícia teve, já tinha mostrado para a Patrícia. Ela ficou com essa música durante 3 ou 4 anos, muito antes de gravar. Aí surgiu um edital na Natura Musical. Patrícia, essa música tem tudo a ver para esse edital. Você gravar, imagina a Natura lançando, José, nós vamos ganhar alguma grana com a Natura lançando um batom nude, que é a cor da Bacaba. Escreve esse projeto na Natura. Eu fui um dos que, eu e o Joãozinho, pô, vamos, escreva, que a Natura está instalada em Belém do Pará. E aí a Patrícia escreveu com um projeto que foi contemplado e assim a música foi título do CD, viajou para vários lugares. Eu tive a felicidade de ter tido uma entrevista com um crítico literário de São Paulo e que caí na graça dele. Essa música ela foi muito falada no Estadão de São Paulo. Depois a Patrícia viajou para Portugal, apresentou e assim a música vai caminhando e através dos nossos pares.
Então foi assim que nasceu Batom Bacaba, composição de Henrico de Miceli e Joãozinho Gomes, que ouviremos com Patrícia Bastos.
Essa cantiga é tua, meu caboclo, e eu a fiz em maio em Maiorca. E ela já chegou me dando troco, contando casos da nossa maloca. E a maloca então ficou maluca, como se ali passasse a pororoca. E a passarada fez uma muvuca, cantando essa cantiga curiboca. Igual a ela, nem cheiro na nuca, nem sangue de paixão na artéria horta, nem bocas empanadas com açúcar, nem beijo proibido atrás da porta. Thank you. contigo eu fiz lá em Maiorca. E foi com beijar-te meu caboclo, o meu batom bacaba te provoca, teus lábios encarnados acham pouco a tua língua hábil se desloca. Serpente mundiando a minha boca, e entre os meus lábios se coloca, e num beijo maluco eu fico louca, igual a ela, nem cheiro na nuvem. Nem sangue de paixão na artéria horta, nem bocas empanadas com açúcar, nem beijo proibido atrás da porta, igual a ela, nem cheiro na nuca. Nem sangue de paixão na artéria horta, nem bocas empanadas como açúcar, nem beijo proibido atrás da porta.
Maravilha! Ouvimos Batom Bacaba, composição de Enrico de Miceli e Joãozinho Gomes, com Patrícia Bastos.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor paraense, radicado há 30 anos em Macapá, Enrico de Miceli. E a música da vez é Encantu, feita em parceria com Joãozinho Gomes. Você lembra?
Cunhantão se encantou por um puro curumim. Lindo ele era um rei, lindo ele era um rei, lindo ele era um rei.
Em entrevista me concedida em 24 de março de 2018, em Macapá, Enrico me contou a interessante história de Encantu, mas antes disso falou da relação de parceria.
Como é que funciona então as relações de parceria? Você tem parcerias com diversos compositores, inclusive com Joãozinho Gomes. Como é que costuma acontecer a criação de composições feitas por vocês, tanto com Joãozinho quanto com outros parceiros?
Eu nunca pedi uma letra para qualquer um dos meus parceiros. Sempre foi assim. O processo das minhas parcerias, elas partem para me selar a minha amizade. A partir do momento em que eu me torno mais próximo dessas pessoas, eu acabo querendo dizer, ó, somos amigos, eternamente amigos. A partir desse momento, na verdade, eu selo através de uma música, de uma composição. Assim foi com vários compositores da música popular brasileira, vários artistas da região amazônica, principalmente, que é a região que eu mais tenho a relação de parceiros. Então, esse é o meu processo.
Mas você, então, faz melodia e manda para os seus parceiros, ou você recebe letras e faz melodias em cima delas?
Não, recebo letras. Hoje, lógico, com muito mais facilidade, através dos e-mails, né? Assim, eu tenho parcerias. É recente, a minha mais nova parceria com meu amigo e o maior paulista amazônico que nós temos na música popular brasileira, que é o Celso Biafra, meu recente parceiro. Mas tem o Sérgio Souto, meu grande amigo e parceiro que mora no Rio de Janeiro, que também me mandava as letras de lá. o Jorginho Andrade, que me manda as letras por carta simples de Belém do Pará, e o Joãozinho Gomes, que está aqui, e lógico, todos os artistas, Helder Brandão, Osmar Júnior, Beto Oscar, Zé Miguel, de Roraima, Eliakim Rufino, Zeca Preto, me mandam letra. O Zeca, por exemplo, que eu nunca tive uma relação de muita proximidade, em 5 anos para cá, me mandou mais de 20 letras. Eu fiz todas. E aí, para minha surpresa, ele gravou um CD com todas as nossas parcerias. O primeiro CD com 6 músicas, depois o segundo CD com mais 6 músicas. Isso me deixa feliz, porque significa que o resultado da minha melodia está tendo uma função, que é todo o caminho certo, melodicamente.
Enrico de Miceli, Encantu, que é uma composição sua, feita em parceria com Joãozinho Gomes, tem história?
A Patrícia ia gravar o CD Zuluza.
Você se refere a Patrícia Bastos.
Patrícia Bastos grava um CD chamado Zuluza. Já tinha, inclusive, a música em parceria com Dante Ozzetti, que seria o título do CD. O Dante vem de São Paulo para Macapá para coletar algumas músicas dos compositores locais. A Patrícia me convida para ir ao apartamento dela, junto com o Dante, numa noite, para me mostrar alguma música nova. Eu te confesso que eu não tinha música nenhuma. E há alguns anos atrás, eu tinha tido um encontro. O Sérgio Souto, que mora no Acre, me convidou para ir ao Rio de Janeiro para fazer um encontro, a gente fazer um encontro com o Paulo César Pinheiro. Esse encontro do Paulo César Pinheiro foi assim, depois de um quarto encontro, já era o quarto encontro, na minha despedida, na saída da casa do Sérgio Souto, ele disse, Paulo, está na hora de você já fazer alguma coisa. Aí o Paulinho Pinheiro se vira e disse, não, podemos até fazer, se o Nico deixar algumas músicas para mim. As músicas que eu vim para Macapá, fiz, e depois, numa outra oportunidade, levei essa fita cassete para entregar ao Paulo César Pinheiro. Só que eu caí na besteira de falar do meu processo de criação, que não é fazer música sem texto. Disse, olha, Paulinho, já numa maior intimidade, tomando um chope com o Paulinho e o Sérgio Souto, caí na besteira de dizer que, olha, como eu criei aquelas melodias. E mostrei para ele de melodias que tinham sido feitas em cima de texto de parceria dele com o Sérgio Santos, dele com a Joyce. Enfim, o cara ficou lá, o Paulinho passava a mão na cabeça, e, pô, é como se eu estivesse escutando Garota de Ipanema numa outra versão. Resultado, na verdade, eu acabei implodindo a minha única parceria que poderia ter com o Paulo César Pinheiro. E uma dessas músicas que eu tinha feito, que eu tinha iniciado, na verdade, era essa melodia de Encantu. Quando o Dante, eu comecei a mostrar algumas músicas na casa da Patrícia, isso era 10 da noite, já era 1 da manhã, o Dante Ozzetti foi fazer um café pra gente. Peraí, ainda não é isso, ainda é isso, vou fazer um café. Eu comecei a solfejar e tocar no violão a melodia de Encantu que eu tinha feito pro Paulo César Pinheiro colocar uma letra. E naquele momento, eu terminei, não tinha terminado, eu terminei a música ali. E o Dante disse, é essa música que eu quero. Eu disse, mas essa música, Dante, não tem letra. Disse, não, isso não é problema. Vamos falar com o Joãozinho, vamos ligar. E ligamos de madrugada, Joãozinho, tem uma música aqui, o Dante quer que você... Eu liguei pro João, quer que você coloque a letra. E o Dante deu um mote, queria que fosse uma história, que acontecesse numa aldeia. E o Joãozinho, há muitos anos já, que desde do CD, junto com o Walter Freitas, que tinha feito numa linguagem estritamente de corruptela, que é a linguagem do caboclo, ele fez essa letra nessa mesma linguagem. E, para minha felicidade, a música entrou no disco, e não só isso. Depois, alguns anos depois se passaram, a Nausete foi fazer um espetáculo no Festival de Inverno de Garanhuns e me manda uma mensagem dizendo que iria colocar no seu repertório. Pô, foi o maior prazer de ter o Dante e a Nausete apresentando uma música minha lá no Festival de Inverno de Garanhuns e uma satisfação muito grande a Patrícia ter gravado num dos maiores discos que ela gravou e que foi premiado, que é o Zulu.
Então foi assim que nasceu Encantu, composição de Enrico de Miceli e Joãozinho Gomes, que ouviremos com Patrícia Bastos.
Então se encantou por um puro curumim. Lindo ele era um rei, lindo ele era um rei, lindo ele era um rei. Quis no vento lhe possuir, vento sumiu dali. Fui em teu pajé, fui em teu pajé, fui em teu pajé. O pajé então se disse ao luar em Guarani. Este curumim se pintou pra ir caçar. Lindero animar, lindero animar, lindero animar. Frecha tudinha de acapu, não tardou a traspassar. Passaram no ar, passaram no ar, passaram no ar. Cunhantã voltou pra oferendar o seu amor. Se afogou no igarapé, dispus de ver.
Maravilha! Ouvimos Encantu, composição de Enrico Di Micelli e Joãozinho Gomes, com Patrícia Bastos.
Enrico Di Micelli, para nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo, estão encantados com a sua obra. Você tem um site ou uma página no Facebook que você possa anunciar?
Tem muita coisa que, se as pessoas quiserem conhecer sobre um pouco da minha obra, ela está lá, está no Spotify, o Amazônica Elegância. Tem, se colocar a palavra Enrico Di Micelli, Enrico com N-R-I-C-O-N, um nome que veio do meu pai, que era italiano, um nome italiano, na verdade minha descendência é italiana, um italiano que casou com uma paraense, que é minha mãe, compositora, a Isabel Filgueiras Di Micelli. E, na verdade, quem quiser conhecer alguma coisa da minha obra, coloca o meu nome Enrico Di Micelli, ou coloca Amazônica Elegância, ou coloca Timbres e Temperos, que vai encontrar lá alguma coisa sobre a minha obra.
Enrico Di Micelli, muito agradecido pela sua participação no projeto Então Foi Assim para Todo o Brasil. Agradeço a sua generosidade em abrir o coração, revelar sua alma para mim e para meus ouvintes.
E nós esperamos que o projeto E Foi Assim não termine nunca. Na verdade, mesmo depois que o Rio Goni daqui a 100 anos passe, que deixe para outro continuar, que é de fundamental importância a gente conhecer um pouco dessa mística que é o processo de criação musical. E principalmente enveredando por essa música, que é a música popular brasileira, que sempre esteve viva e vai continuar viva e sempre feito por tantos compositores espalhados pelo Brasil que estão no anonimato e que são pessoas que também merecem estar sendo tocada nas rádios e também no seu livro. Parabéns pelo seu trabalho.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.